Continuidade na noite de hoje, no nosso sermão baseado em 1 Timóteo 4, 9 e 10. Os irmãos viram na semana passada, nós estudamos o início desse texto, a palavra de Deus, que se encontra em Timóteo 4. 9 e 10. Esse é o nosso texto base. E os irmãos devem abrir a Bíblia nesse texto, marcar esse texto aí, de alguma forma, porque eventualmente, tendo que olhar para outros textos, nós vamos olhar, mas o nosso texto central, o nosso texto base é este aqui. Então vamos ficar discorrendo acerca dos assuntos que são tratados nesses dois versículos. Observe. 1 Timóteo 4, 9 e 10. Se a projeção deu certo, ok, aqui está. 1 Timóteo 4, 9 e 10. Diz assim a Sagrada Escritura: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, recordando, na semana passada nós falamos que esse texto gira em torno de uma palavra que é fiel, e nós usamos a expressão bíblica que reproduzimos aqui no quadro, a expressão bíblica em grego pistos hologos, que é a que está aí diante dos irmãos na tela. Pistos hologos, que significa a palavra é fiel. Fiel é a palavra. E a palavrinha que aparece aí, a palavra logos, ela aponta para uma mensagem. E então Paulo está dizendo que há uma mensagem que é fiel. Existe uma verdade que é digna de fé. Obrigado. Obrigado. É uma mensagem, uma palavra que é digna de fé. Nós podemos confiar nela. Nós dissemos que existem muitas mensagens hoje em dia ao nosso redor, muitos apelos, muitos ditos, muitas proposições, muitas teses, muitas coisas sendo ditas, mas nenhuma delas é digna de fé, nenhuma delas é fiel. A palavra, o texto, a mensagem de que Paulo fala é uma mensagem, é uma palavra digna de fé. Nós podemos confiar nela, depositar totalmente a nossa confiança nela, porque ela é verdadeira. Então, note nas preliminares, vindo aqui, na sequência, o próximo quadro, a primeira preliminar que nós apontamos, Paulo menciona uma palavra dizendo que ela é fiel e digna de ser aceita. Essa palavra, essa mensagem, está no versículo 10. O versículo 10 diz qual é essa mensagem que é digna de fé. Agora, note bem, antes do apóstolo Paulo mencionar, antes do apóstolo Paulo enunciar essa mensagem que é digna de fé, ele diz que é em prol dessa mensagem, em prol da aceitação dessa mensagem, que ele labuta e se esforça. Então, na outra preliminar, nós temos aí a aceitação dessa palavra ou dessa mensagem, desse logos que é pistos. A aceitação dessa palavra era algo pelo que Paulo lutava com grande empenho. Ele ainda não enuncia no começo do versículo 10 qual é a mensagem. Ele diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, ele diz. Mas ainda não enuncia a mensagem. Nós dissemos aqui que toda a dedicação de sua vida estava em fazer com que essa palavra fosse aceita. É uma palavra, é uma mensagem que ele vai enunciar agora, na segunda parte do versículo 10, que vale a pena gastar a vida ensinando essa mensagem. Vale a pena labutar, se esforçar, gastar tempo, gastar dinheiro, gastar a saúde, fazendo com que essa mensagem, com que essa palavra, que é pistos, que é fiel, seja aceita. Nós temos que lutar como soldados. Temos que agonizar, fazendo com que essa mensagem se expanda e chegue aos corações das pessoas, porque ela é digna de inteira aceitação. E é por isso que devemos labutar. Nós temos sim que labutar pelos nossos interesses, nós temos sim que labutar pelos nossos sonhos, nós devemos sim buscar os nossos ideais, desde que sejam lícitos e aprovados na palavra, mas nós não podemos jamais deixar que esses ideais que temos pessoais suplantem ou substituam esse ideal maior, de fazer com que essa palavra que é pistós, essa palavra que é fiel, seja aceita pelos homens, seja aceita pelas pessoas que nos cercam. Eu fiz uma mensagem central, e essa mensagem central ela abrange o sentido essencial, básico, da mensagem que é digna de aceitação. Vem aí a lição central. E é a seguinte: a mensagem cristã abrange o testemunho pessoal de fé. Olha qual é a mensagem que eu devo lutar para proclamar, que eu devo me empenhar para fazer com que as pessoas conheçam. Essa é a mensagem fiel. Ela abrange um testemunho pessoal de fé num Deus capaz de salvar o homem de forma completa. As pessoas hoje em dia falam de salvação num sentido estranho, salvação de problemas corriqueiros da vida. Mas nós aqui estamos falando de algo além disso. Estamos falando aqui de uma mensagem que proclama uma salvação completa, plena, que abrange áreas da vida do homem que nós sequer podemos imaginar, e outras coisas além da vida. E nós dissemos na semana passada que essa mensagem que abrange aí o testemunho pessoal de fé num Deus capaz de salvar o homem de forma completa, essa mensagem, de acordo com o texto aqui no versículo 10, tem três componentes. Nós vimos os três componentes aqui no quadro. O primeiro componente: o Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. Isso compõe a mensagem fiel. O Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. Segundo lugar, o Deus vivo salva todos os homens. É um outro lado dessa mensagem que é fiel. O Deus vivo salva todos os homens. Em terceiro lugar, o Deus vivo salva os crentes de forma especial. Tudo isso está presente na segunda parte do versículo 10. E nós estudamos o comecinho disso. Nós vimos que, no primeiro ponto, na sequência do slide, que o Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. Nós estudamos isso. Falamos sobre esse assunto aqui no domingo passado, não vou repetir isso. Eu só quero realçar hoje, dentro desse ponto ainda, o fato de que os incrédulos, eles depositam sua confiança em outras coisas. Nós precisamos confiar em algo que nos dê esperança, não só nesta vida, mas na vida além, na vida futura. E a nossa esperança nos livramentos do presente, e a nossa esperança no livramento do futuro, dos perigos do futuro, do destino cruel pós-morte, a nossa esperança está num Deus vivo, diz o texto. O texto diz no versículo 10: porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Aqui Paulo começa a enunciar a mensagem fiel. Qual é a mensagem fiel? Ele enuncia aqui agora: temos posto a nossa esperança no Deus vivo. O que eu devo anunciar para as pessoas? O que eu devo dizer para as pessoas? Que eu ponho a minha esperança num Deus vivo. O que as pessoas devem saber da minha boca? Pelo que eu devo lutar para que elas saibam que eu ponho a minha esperança num Deus vivo? Elas têm que saber disso. Que eu sou um crente. Que eu não tenho uma esperança vazia. Que eu não creio em tolices. Que eu não tenho uma fé fútil, tola, vã. Não. Eu coloco a minha esperança relacionada às coisas desta vida e a minha esperança relacionada à vida além num Deus vivo. Não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau. É um Deus que fez o pau e a pedra. É um Deus que faz chover. É um Deus que dirige o destino dos homens. É nesse Deus que eu deposito a minha esperança. E as pessoas têm que conhecer isso. Elas têm que saber isso da minha boca. Eu devo proclamar isso para as pessoas, porque essa mensagem é digna de fé. A minha esperança, o Deus verdadeiro, é a minha esperança. O Deus vivo é o alvo da minha esperança.
Os incrédulos não fazem isso. Os incrédulos acreditam em primeiro lugar nas suas habilidades. Vejam o que diz o texto de Jeremias 9, 23 e 24. Vamos olhar rapidamente esse trecho. Deixe marcado o texto aqui e corra para Jeremias 9, 23 e 24. Se você olhar o texto, você vai ver uma admoestação que o Senhor faz aqui por boca do seu profeta Jeremias. Então o texto diz em Jeremias 9, 23 e 24. O texto diz assim: assim diz o Senhor. É Deus quem vai falar agora. É uma ordem que parte do coração de Deus, é uma ordem divina. Ele fala o seguinte: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Muitas pessoas acreditam na sua formação. Muitas pessoas acreditam em teorias modernas. Muitas pessoas confiam, depositam sua confiança em filosofias sofisticadas. O texto diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Você não pode confiar nas suas habilidades, na sua inteligência, na sua força, no poder que você tem financeiro. Não. O texto diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós temos que confiar no fato de que conhecemos a Deus. Eu não posso confiar para me livrar dos meus problemas. Eu não posso confiar nas minhas habilidades. Eu não posso confiar que o meu dinheiro vai me livrar dos meus problemas. Eu não posso confiar que a minha força vai me livrar dos meus problemas. Eu não posso confiar que as minhas capacitações intelectuais vão me livrar dos meus problemas nesta vida, muito menos na vida além. Eu devo me gloriar no fato de conhecer a Deus. O incrédulo é diferente. Ele acredita em si, nas suas habilidades pessoais. E o texto fala: não faça isso. Glorie-se no fato de conhecer a Deus. Segundo lugar, os incrédulos acreditam em suas intuições. Veja o que diz o texto de Isaías 50. Todos devem acompanhar isso. Todos devem acompanhar isso. Isaías 50. Inclusive os jovenzinhos. Os jovenzinhos também devem acompanhar as leituras. Não devem fazer outra coisa, mas sim acompanhar a leitura atentamente. Veja o que diz o texto, Isaías 50, 10 e 11. Pessoas, o texto faz alusão a pessoas que acreditam em suas intuições, em seus insights, em suas noções de qual é o caminho, do que fazer. O texto diz: quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Muitas vezes nós caminhamos no escuro. Nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes não há saída. Muitas vezes não há porta. Não vemos a porta. Não vemos a luz no final do túnel. Não vemos nem o túnel. Tudo é treva, tudo é escuridão, o texto diz aqui. O texto fala: confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Para ele não há escuridão. As trevas e a luz para ele são a mesma coisa. E o texto continua falando: eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias. Quem são essas pessoas? O texto está falando de pessoas que buscam a sua própria luz, que buscam elas próprias se iluminarem, acenderem o seu próprio fogo e elas próprias criarem as suas defesas. Ah, eu não vou confiar em Deus, eu vou seguir o meu coração, eu vou seguir os meus instintos, eu vou criar soluções.
O texto diz na sequência: andai entre as labaredas do vosso fogo.
Você que confia nas suas intuições, nas suas inclinações, nos seus próprios pensamentos, você vai se queimar com essas coisas. E mais, o texto continua: e entre as setas que acendestes, diz o texto, vocês vão se ferir com as armas que vocês criaram para se defender.
Não confie nas suas intuições. Não confie na sua sabedoria. As saídas que você inventa à parte da palavra de Deus vão ferir você.
As soluções que você inventa à parte do que Deus diz vão queimar você, vão ferir você, vão machucar você.
Mas os incrédulos fazem isso. Eles criam essas coisas, eles acendem tochas.
É o seu fogo, não é a luz do Senhor a conduzi-los. Eles não confiam na luz do Senhor. Para eles, a luz do Senhor, que é a sua palavra, que é luz para o nosso caminho, essa luz não serve.
Eles acendem suas próprias tochas. E o texto fala: essas tochas vão queimar vocês.
Eles não confiam na defesa do Senhor. Eles criam suas próprias defesas, as suas próprias setas incendiárias. E o texto fala: essas setas vão ferir vocês.
Não confie nessas coisas, nas suas soluções, nos seus pensamentos, na sua sabedoria. Confie no Senhor, seja humilde, confie nele, na sua palavra, na luz que ele dá.
Nós aprendemos também que os incrédulos, eles confiam em suas superstições.
Abacuque 2,18, veja o que diz o texto. O texto é um profeta menor. E por isso às vezes demora mais para achar. Mas Abacuque está aí, pode ter certeza.
Alguém vai falar: não tem Abacuque na minha Bíblia. Tem sim, persevere, um dia você acha.
Não vale olhar no índice. Não vale. Tem que achar sem olhar no índice.
Abacuque 2,18. Veja, o incrédulo, ele acredita em superstições, em tolices. Veja o que diz o texto. Abacuque 2,18. Fala assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. O incrédulo confia nisso, em coisas que ele inventa, em superstições. O incrédulo compra um carro novo e vai para Aparecida benzer o carro. Superstições. O incrédulo tem uma dor na perna, ele então faz uma perna de cera e leva até um templo católico qualquer e deposita lá, crendo que vai ser curado. O incrédulo compra uma fitinha do Senhor do Bom Fim e amarra no braço para se proteger.
Lá em Atibaia houve um caso de um jovem que foi atropelado e morreu na pista.
E viram lá o corpo dele. E disseram o seguinte: olha só que maravilha, o lado em que estava a fitinha não aconteceu nada, só com o outro lado, o lado da fitinha totalmente ileso. A impressão que dá é que o outro lado não estava morto, só o lado sem a fitinha morreu. Ou seja, o certo é encher o corpo de fita, né? Andar com uma múmia pela rua, né? Quem sabe aí está mais protegido. As pessoas acreditam nessa estupidez toda, nesse monte de tolices, mas não confiam no Deus verdadeiro. No meio evangélico não é diferente. As pessoas compram amuletos evangélicos e uma série de outras coisas, crendo que essas coisas vão livrá-las dos seus males, muitas vezes males até imaginários. O incrédulo é assim. O cristão verdadeiro não. Ele pôs a sua esperança no Deus vivo. E ele proclama isso.
A minha esperança está no Deus vivo. Eu não preciso dessas tolices todas. Eu não confio na sabedoria que você vem para me trazer. Eu não acredito nos conselhos dos maus, não acredito nos conselhos tolos e nada disso. A minha esperança está no Deus vivo. É uma irmã que da nossa igreja, está enfrentando uma dificuldade, doença na família, uma doença muito grave. E essa doença tomou vulto na família dela. E então o hospital a chamou para aconselhá-la. E ela foi falar lá com uma psicóloga. E a psicóloga tentou aconselhá-la. E essa irmã disse o seguinte: eu não preciso dos conceitos que você quer passar para mim. Eu tenho um Deus no céu. E a minha vida e a nossa vida está nas mãos dele. E a psicóloga disse assim: não. Não coloque Deus no meio. Deus não tem nada que ver com isso. Eu quero tratar do seu problema emocional. Minha senhora, a senhora não entendeu. A senhora não entendeu o que eu disse. O meu problema emocional, eu tenho um consolador. Eu tenho um Deus vivo que cuida do meu problema emocional. Ele cuida de mim e eu descanso nele, porque a minha vida está nas mãos dele. E tudo o que acontece comigo está sob o controle desse Deus. Eu não preciso do seu consolo vazio. Sabe o que essa mulher fez? Sabe o que essa irmã fez? Ela testemunhou da palavra fiel. Fiel é a palavra. E isto nós anunciamos. Nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança num Deus vivo. A psicóloga desistiu. Era ela quem precisava de ajuda. Não era a nossa irmã. A nossa irmã disse: eu não preciso das orientações de vocês. Há um Deus no céu. E é nele que eu confio. E ele conforta o meu coração. Esse é o testemunho fiel. A palavra, o logos, que é pistós. Mas a mensagem que nós anunciamos e que é fiel, ela tem um segundo componente. E nós já vimos o segundo componente, ele aparece aqui agora. O Deus vivo salva todos os homens. O que isso significa? Os seminaristas lá na escola se afadigam tentando desvendar esse texto. Como Deus salva todos os homens? Então não existe inferno? Como Deus salva todos os homens? Não há pessoas perdidas? Como Deus salva todos os homens? Se é assim, por que nós evangelizamos? Se ele é o salvador de todos os homens, o texto diz que nós temos a nossa confiança no Deus vivo, o salvador de todos os homens. Qual é o significado disso? Importante notar aqui, é muito simples a resposta a essa questão. Muito simples. Veja, na sequência aqui, esse texto não ensina o universalismo. O que é universalismo? Universalismo é a crença de que no final todo mundo vai ser salvo. O primeiro proponente dessa doutrina foi um teólogo de Alexandria chamado Orígenes. Orígenes disse que no final de tudo, no final do mundo, todos seriam salvos, até o diabo. Até o diabo ia se converter, talvez se tornasse até batista, não sabemos, né? Ia ser uma bênção e seria salvo e estaria no céu. Então você estaria lá no céu e encontrar o diabo lá convertido, arrependido. Ia ser uma alegria para todos nós encontrar ali o nosso irmão convertido agora então. E Orígenes ensinava isso, o Satanás e os demônios, todos seriam salvos, e todos os homens também no final seriam salvos. Há uma vertente dentro do romanismo que ensina isso também, uma vertente que fala que você vai para o purgatório, e do purgatório você aos poucos vai sendo promovido, depende do que você fez neste mundo. Se você foi um cristão muito mau, então você vai ficar mais tempo purgando ali os seus pecados. Então, se você foi um cristão bonzinho, você fica menos tempo. Mas o fato é que no final, ficando bastante ou pouco tempo no purgatório, no final todo mundo é salvo. Muitos católicos creem nisso, que todos serão salvos. Budistas, hinduístas, todos, mesmo os que rejeitaram Cristo, no final todos serão salvos, porque o Senhor fez provisão para a salvação de todos, e todos no purgatório crerão e se livrarão das suas maldades e estarão no céu no final, todos os seres humanos. Mas seria tão bom se fosse assim, tão bonito, mas não é isso que a Bíblia ensina, infelizmente. Não foi esse o plano que Deus escreveu. Não é essa a verdade que Deus nos revelou. A palavra de Deus mostra que as pessoas se perdem sim. Que o inferno é um lugar para onde essas pessoas vão. Que o inferno existe. Aliás, esse é o motivo pelo qual nós testemunhamos essa palavra fiel. Para alertar as pessoas de um grande perigo. De um grande abismo, logo depois daquela curva. Da curva da morte, um terrível abismo, e o alerta de que as pessoas que caem nesse abismo não podem mais voltar, não há saída, não há como escapar disso. Por isso nós nos afadigamos e nós alertamos as pessoas: há um inferno depois da curva da morte na vida. Quando nós chegarmos no dia fatal, se nós partirmos desta vida sem a salvação, nós iremos para um lugar de incrível e inenarrável tormento. Nós tentamos, talvez, sacudir da nossa imaginação uma ideia assim, de uma dor sem fim, de uma dor que não cessa, dia e noite, sem descanso, de um fogo que arde sem nunca se apagar, constante, contínuo, por milênios, milênios, milênios sem fim. Nós não conseguimos imaginar isso. Nós não conseguimos imaginar a realidade de um sofrimento assim. Muitas igrejas, muitos pregadores varreram dos seus discursos essa pregação. Porque essa pregação se manifesta de forma tão terrível que o coração das pessoas não pode suportar isso. O coração das pessoas não pode imaginar um ente querido agora lá, sem descanso, sem sono, sem um minuto de descanso, sem uma gota de água, sofrendo nesse lugar. E por isso muitos púlpitos cristãos apagaram o fogo do inferno. Não falam mais sobre ele. Falam de uma salvação apenas da morte, como se a morte fosse o final de tudo. E dizem: olha, a morte não precisa ser o final de tudo, há um céu. Se você morrer sem Cristo, você morre e tudo acaba. Estão ensinando isso, que não há um sofrimento depois da morte, mas que se você morrer sem Cristo, sua vida simplesmente cessa, tudo se acaba. Você só vive eternamente se você for crente. Se você não for crente, tudo cessa, sua alma morre junto com o corpo. E com isso, apagam o terror da mensagem do inferno. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus fala de um lugar onde o fogo nunca se apaga. A palavra de Deus fala de um lugar onde o verme não morre. A palavra de Deus fala de um lugar onde as pessoas querem morrer e não conseguem. E não podem. Porque no inferno a morte está morta. O Senhor ensina em sua palavra em Apocalipse 22. Ele diz, Apocalipse 22, 14. palavra de Deus diz assim, são palavras terríveis estas. Nós devemos estremecer diante delas. Nós devemos encher o nosso coração de temor e falar das pessoas acerca disso. O texto diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E o versículo 15 diz: fora da cidade, perdidos, ficam os cães. Essa expressão, cães, geralmente ela é atribuída a falsos mestres e a apóstatas, pessoas que ensinaram a mentira e pessoas que conheceram a verdade, andaram nela e a desprezaram. Esses são os cães, pessoas que propagaram doutrinas falsas e pessoas que abandonaram o evangelho. São os cães. Eles vão ficar fora da cidade. Os feiticeiros, as pessoas marcadas por superstições, por idolatrias, os impuros, pessoas marcadas por impureza, tanto da alma como do corpo, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O texto diz que essas pessoas estarão perdidas para sempre, fora da cidade. Quando o texto diz que o Senhor é o Salvador de todos os homens, não está dizendo que não há perdição. O que o texto ensina então quando ele fala que Deus é o Salvador de todos os homens? Coloquei isso numa frase. O texto descreve Deus como Salvador de todos, porque é Ele quem socorre todos os homens nas suas necessidades. Em que sentido Deus salva todos os homens? Deus é aquele a quem as pessoas recorrem quando estão em perigo, e Ele salva. Deus é aquele a quem as pessoas recorrem quando elas estão com medo, e Ele salva. Ele socorre. Deus socorre somente os crentes? Não. Deus não socorre somente os crentes. Deus socorre também os incrédulos. Quando o incrédulo pede chuva, Deus manda chuva. Quando o incrédulo pede cura, Deus manda cura. Quando o incrédulo pede livramento, Deus manda livramento. É nesse sentido que Ele salva todos os homens. Nós temos nas quartas-feiras aqui um culto de oração. E frequentemente os irmãos trazem pedidos de oração pelos incrédulos, dizendo: pastor, irmãos, eu tenho um amigo meu que está doente, e eu queria pedir para que nós orássemos por esse amigo meu que está doente. Então nós oramos por aquele amigo doente que é incrédulo, e Deus socorre. Deus atua. Depois o incrédulo falou: agradece lá as orações, viu? Tudo bem, obrigado por ter se lembrado, mas Deus atende a oração de pedido de socorro, e Ele salva o incrédulo. Ele não salva o incrédulo do inferno, mas Ele salva o incrédulo dos dissabores da vida. Observem o texto de Atos 14. O texto diz assim, Atos 14, Atos 14, 16. É o apóstolo Paulo falando sobre Deus aos incrédulos em Listra. E ele fala o seguinte sobre o Senhor, sobre o Deus vivo. Ele fala assim no versículo 16: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Ele socorre os incrédulos, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. É o Deus Salvador de todos os homens. O incrédulo pede a chuva, Deus manda. O incrédulo pede socorro, Deus dá o socorro. Deus assim salva as pessoas nessa dimensão, nesse sentido. Os incrédulos muitas vezes não atribuem a Deus a salvação. Muitas vezes nós passamos na frente de alguma casa e tem uma faixa escrito lá: agradeço a Santo Expedito a graça recebida. Os incrédulos agradecem para Santo Expedito. Mas quem concedeu aquela graça? Foi Santo Expedito? Não. Foi o Deus Salvador de todos os homens, que atende a súplica, mesmo quando ele sabe que os homens não vão atribuir a ele o crédito daquele livramento. Na antiguidade, quando a chuva caía, os pagãos glorificavam os deuses, adoravam as deusas e os deuses da fertilidade quando viam o campo brotar. Os campos brotavam, as colheitas eram boas, os homens se enchiam de alegria e, no entanto, para agradecer, faziam sacrifícios aos deuses da fertilidade. Mesmo assim, no ano seguinte, Deus salvava de novo, mandando a chuva, mandando o alimento, mandando a colheita e enchendo o coração das pessoas de alegria. Deus é o Salvador de todos. Deus é quem socorre a todos. É da sua mão que vem todo o bem. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Timóteo. Fala do Deus vivo que é Salvador de todos os homens. Mas, na sequência, o apóstolo Paulo aponta um terceiro componente da mensagem que é fiel. E qual é o terceiro componente? O Deus vivo salva os crentes de forma especial. O texto fala: ele é Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Como assim? Como Deus é Salvador especialmente dos fiéis? Como esse Deus que salva todos os homens é Salvador especialmente dos fiéis, dos que creem? A palavra de Deus ensina que isso se dá de algumas formas distintas. Eu não sei. Talvez você precise de uma delas hoje. Não sei. Talvez você precise de uma salvação especial de Deus. A Bíblia mostra que Deus salva os fiéis de forma especial. Como isso acontece? Bom, em primeiro lugar, Deus salva os fiéis das tribulações. O Salmo 34 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. E veja o que diz o salmista nesse salmo. Ele fala sobre o Deus Salvador que socorre aquele que nele confia. O texto diz assim, veja o testemunho pessoal do salmista. O texto foi escrito por causa de uma situação terrível que Davi vivenciou. E ele fala assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam com fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Deus salva os fiéis de forma especial. Ele livra, ele liberta da tribulação, da dor, do sofrimento. Além disso, uma segunda forma: Deus salva os crentes da punição presente devida ao pecado. Quando nós pecamos, nós merecemos a morte, nós merecemos o sofrimento e até a morte. Mas o Senhor nos livra das consequências presentes da morte, da punição presente da morte. O Salmo 51 diz, no versículo 14, esse é um salmo maravilhoso, é um salmo penitencial, é o salmo daquele que pecou e se arrependeu. E o Salmo 51 diz assim no versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele havia matado um homem. Davi havia matado Urias, o Eteu. E Davi merecia a morte por isso. E ele então pede a Deus: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele está pedindo para que Deus o livre da punição por aquilo que ele havia feito. Livra-me de ser punido pelo crime sanguinário que eu cometi. Livra-me de enfrentar a morte pelo pecado que eu cometi. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. O Senhor pode me livrar da punição presente do pecado, e Ele o faz. É assim que Deus é salvador dos fiéis. É assim que Deus é salvador especialmente dos fiéis. Quando nós pecamos, merecemos a morte. Quando nós pecamos, merecemos as punições todas do Deus Santo e Justo. Mas Ele nos livra das punições presentes do pecado, nos livra da morte, nos livra de toda a sua fúria, da fúria que é devida ao pecado, que o pecado merece. O Senhor Deus nos salva do domínio do pecado. Ele salva os santos de modo especial do domínio do pecado. A Bíblia diz que o pecado é uma força que há nos nossos membros. A Bíblia diz que o pecado é uma lei que muitas vezes governa o homem, que governa o coração humano. A Bíblia diz que essa lei, a lei do pecado, está nos nossos membros. Há um princípio maligno, há um princípio perverso presente em nós. Nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Nós queremos mudar o nosso modo de ser e nós não conseguimos. A concupiscência habita em nós. E pior do que isso, nós amamos a concupiscência que existe em nós. Nós acalentamos muitas vezes as paixões pecaminosas que existem em nós e nós nutrimos essas paixões. Nós amamos maldizer. Nós amamos guardar mágoas. Nós amamos as inimizades. Nós amamos as palavras agressivas. Nós nos deleitamos quando agredimos os outros. Nós nos deleitamos na cobiça, na imoralidade, no egoísmo, na avareza. Nós nos deleitamos nessas coisas. Essas coisas nos sufocam. Nós nos deleitamos na inveja. E ela nos destrói. Ela destrói nossas amizades. Ela destrói, essas coisas destroem o nosso caráter, a nossa história, a nossa saúde, a nossa família. Mas nós nos mantemos apegados a elas. Elas nos escravizam.
Mas a Bíblia diz que o nosso Deus nos salva do domínio do pecado. O texto diz em Romanos 8, no versículo 2, diz assim: porque a lei, o governo, a autoridade, o controle, a norma do Espírito que dá a vida, do Espírito Santo vivo, a lei, o controle do Espírito Santo que é vivo e que dá vida, por meio de Cristo Jesus, te livrou, te salvou da lei, do controle, da soberania, do pecado e da morte. O Senhor nos livra do controle do pecado. O Senhor nos liberta do domínio do pecado. Ele salva o seu povo de forma especial. Senhor, salva-me de mim mesmo. Senhor, eu não consigo deixar de ser controlado por essa iniquidade que aflora, que controla meus membros, meus pés, minhas mãos, minha mente, meus olhos, minha boca. Salva-me dessas coisas. O teu Espírito pode anular essas coisas em mim. E a lei dele, o governo dele imperar na minha vida. Salva-me disso, eu quero mudar. E o Senhor salva, e o Senhor livra, e o Senhor liberta. Esse é o nosso Deus. Ele salva os fiéis de forma especial. E finalmente, o nosso Deus nos salva das penas eternas. Há uma fornalha além. Há um abismo no fim da estrada. Um terrível abismo no fim da estrada. Uma fornalha no fim do caminho. Mas o Senhor salva os fiéis. O texto diz em 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus... 5, 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Meus irmãos, eu não posso ler palavras mais lindas na Bíblia. Eu não consigo encontrar palavras mais bonitas do que essa. Eu posso descansar. Eu posso dormir essa noite. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador das penas eternas. Ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação. O apóstolo Pedro, pouco antes de partir, o apóstolo Pedro, pouco antes de ir ao céu para o encontro do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira epístola, sabendo que a sua partida estava próxima, o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Ele fala sobre Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O cristão, ele se deleita no Senhor Jesus Cristo. A sua alegria não está nas coisas daqui. Isso aqui é um vale de trevas. Isso aqui é um vale sombrio, é um vale de morte. A sua alegria indizível está no Senhor. E ele diz por quê no versículo 9? Obtendo o fim da vossa fé. E qual é o fim da vossa fé? Ele explica: a salvação. Que salvação? É o livramento que lhe dá aos incrédulos? Não. O texto fala: a salvação da vossa alma. O fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Os fiéis, aqueles que têm fé, serão salvos de forma especial, porque serão libertos, serão livres das penas eternas. Ah, eu acho que esse quadro que está aqui à frente, aponta Deus como Salvador de todas as nossas necessidades. Se você é crente e está vendo este quadro, talvez você precise que Deus se manifeste como Salvador num dos três primeiros itens. Não sei. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu preciso da sua salvação de forma especial. O Senhor é um Salvador especial dos fiéis. E eu preciso da sua atuação salvadora de forma especial. Eu preciso de salvação das tribulações de forma especial. Eu preciso de salvação da punição presente devido ao pecado. Tem misericórdia de mim. Não me destrua. Eu pequei. Não me destrua, Senhor. Salva-me de forma especial. Tem misericórdia de mim. Senhor, salva-me do domínio do pecado. O Senhor é o Salvador de forma especial dos fiéis. E eu preciso da salvação especial. Eu preciso de livramento do domínio do pecado. Eu tenho que mudar. Eu não posso continuar acariciando o pecado que tenho acariciado. E se você não é crente, então a salvação de que você precisa é a relacionada ao último item. Você precisa de salvação das penas eternas. Vamos orar agora e peça ao Senhor que Ele seja o seu Salvador de forma especial. Se você é crente, peça a salvação de Deus num dos três primeiros sentidos. Se você não é crente, peça a salvação de Deus no último sentido. Senhor, fiel é a palavra. Fiel é essa mensagem. A mensagem que aponta o Senhor como um Deus em quem podemos ter esperança. Um Deus que é Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E pedimos a Deus que a sua atuação salvadora especial seja aprovada pelos irmãos aqui nesta noite. Seja, ó Deus, da tribulação, da punição, do domínio do pecado. Salva, ó Deus, os fiéis que clamam ao Senhor. E aqueles que estão aqui, que precisam da salvação das penas eternas.
que também busquem no Senhor socorro, que busquem no seu Filho Jesus Cristo socorro, e recebam do Senhor perdão e livramento. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.